que tem, assim como nós temos necessidade desse oxigênio que nos dá vida, que nos dá energia, esse oxigênio é também, né, espiritualmente necessário para a gente viver. Esse é o primeiro, né, que fala ali, um vento impetuoso, um vento abundante, né, que não só permanece dentro do cenáculo, mas extrapola, vamos dizer assim, por toda a cidade de Jerusalém. E depois fala que, após isso, vem línguas de fogo, que pousa, né, sobre a cabeça de cada um. Que é língua? Eu falo assim, língua é comunicação. É você estar podendo se comunicar com a fala, com o seu idioma, né, com outras pessoas, o diálogo, né? E isso é muito importante, porque diz que todas as pessoas que acorreram para esse local, de todas as línguas, de todas as nações, porque aí fala que ali em Jerusalém tinha gente de toda, né, gregos, e falava de partos e medos, elamitas. Afinal de contas, era gente de toda a Mesopotâmia, toda aquela região, cada um com a sua língua, cada um com a sua cultura, mas fala que todos estavam entendendo a mesma linguagem. Uhum. Então, quando fala de línguas, e língua de fogo, né? Essa chama ardente, o que é o fogo? O fogo ilumina, o fogo aquece, né? Dá energia, o fogo purifica. Então, você vê que esse simbolismo, né, todos esses símbolos que aparecem nessa leitura aí dos Atos dos Apóstolos, né, nesse momento forte, são símbolos assim que trazem vida, que trazem muita energia espiritual, muita energia, e que a partir de nós consideramos que a partir de Pentecostes nós temos o nascimento da nossa igreja, a coragem dos apóstolos, que eram medrosos, estavam fechados por causa de medo, de insegurança, né? Uhum. Mas estavam também fechados a pedido de Jesus, permanecei aí em oração, até que o Espírito Santo venha para clarificar tudo que eu falei, para dar forças para vocês, para começar a missão que ele tinha já enviado na ascensão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas como? Com medo? Tudo gente simples, tudo gente sem muito preparo, né? E gente medrosa com tudo que tinha acontecido. E até um pouco decepcionada, vamos dizer, né? Porque esperavam talvez outras coisas do Messias Jesus. E, na verdade, como os discípulos de Emaús, ficaram um pouco decepcionados. Então, a vinda do Espírito Santo Pentecostes renova, dá energia, dá coragem, dá ousadia de chegar até o martírio. E foi o que aconteceu, né? Então, nós temos aí a presença de Maria, desde o pé da cruz até aqui, né, junto com eles, dando força, por isso que ela é a animadora da igreja, né, a mãe animadora da igreja nascente. Então, todo esse simbolismo, eu acho que ele é muito rico e muito bonito. É que a gente normalmente lê o texto numa profunda na vida, né, Edson?
O Espírito Santo também é unificador, irmã?
Você vê que essa semana nós rezamos pela unidade dos cristãos.
Sim.
Por quê? Porque, né, o Espírito Santo é aquele que você... Aí, nessa cena do Pentecostes, você vê a cena da unidade na diversidade, né? São povos de todas as raças e línguas que moram em Jerusalém que se reúnem no mesmo lugar e que entendem essa linguagem. Eles ficavam interessantes, não são galileus? Nós não estamos todos entendendo eles falarem na nossa língua? Então, essa linguagem do amor, essa linguagem da vida, da paz, do bem, essa linguagem é universal, todos nós entendemos. O Espírito Santo vem dar isso para nós, né? Ele vem trazer para nós essa unidade. Não é tanto esse falar língua que ninguém entende. Eu já fui morar em outros países, ou passei por outros países, onde a linguagem do amor é muito clara. Você às vezes não precisa falar a língua, mas o seu sorriso, o seu gesto, às vezes uma única palavra, Deus te abençoe, é o suficiente para as pessoas te entenderem, para a gente se integrar, para a gente se amar, para a gente se ajudar reciprocamente. Não tem esse negócio de ateu ou cristão, de evangélico ou católico, de ser muçulmano ou cristão. a gente pode e deve ser, nós devemos ser unidos, né? Cristo é a cabeça. Hoje, na leitura de Coríntios, né? Paulo fala isso, nós somos membros do corpo de Cristo, é um só corpo, ele, né? Ele é a cabeça. Mas todos nós, com os nossos dons, com as nossas qualidades, com as nossas atividades diferentes, nós somos membros e complementares, um precisa do outro. A gente não é rival, não é? A gente tem que sentir que nós somos irmãos, nós somos membros do mesmo corpo, e esse corpo que é o universo, vamos dizer, mais amplamente, mas que também é o planeta, com toda a criação, e estão todas as pessoas da humanidade. Então, essa visão, né, grandiosa desse Deus que é unidade na Trindade, ele é unidade também quando nós acolhemos esse Deus em nós. Entendemos que nós não somos, né, às vezes há tanta divisão, tanto ódio por tantas coisas, né, na família, às vezes no trabalho, mesmo nas comunidades eclesiais, às vezes aí por questões políticas, gerando tanto ódio, tanta rivalidade, né? Às vezes até divisões dentro de famílias, dentro do trabalho. Por quê? Porque nós não entendemos essa dimensão do Espírito Santo, né? E essa dimensão do Cristo, né? E somos membros do mesmo corpo, da igreja, e hoje é nascimento da igreja também, né?
Exato. Também isso. Agora, irmã, assim, o Espírito sendo unificador desta forma, e há diversidade de dons, e cada pessoa tem as suas características, mas ainda por que então tanta divisão, tanta guerra, tanta separação, se o Espírito está em todos nós?
Então, mas o problema, Edson, ontem eu achava bonito, o Padre Joel celebrava para nós aqui, porque ontem nós fizemos, de sexta para sábado, 24 horas de oração no Santuário Eucarístico, de adoração mesmo, dia e noite, pedindo, né, a graça da beatificação da Madre Leônia, porque dia 26 nós vamos ter então o congresso dos teólogos que estão estudando através da posição as virtudes heróicas da Madre para decretá-la venerável e logo em seguida, vamos dizer assim, beata, né? Mas aí o Padre Joel nos diz uma coisa que eu achei muito interessante sobre isso que você perguntou. Ele dizia assim, olha, nós, quando fomos criados, por assim dizer, Deus dá uma, nós temos uma chave interior, nós somos únicos, pessoas únicas, não tem outra, uma cópia de nós, não tem uma cópia da nossa chave interior, mas Deus nos respeita, né? Ele bate e abrir o coração, se o coração está fechado, abrir o coração é um trabalho pessoal, só nós temos a chave. Então tem muitas pessoas, eu entendi essa mensagem ontem, tem muitas pessoas que não amam, que não tem esse coração fechado e não quer abrir a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Fica nas suas ideias, no seu parecer. Então, isso daí dificulta, Deus não violenta ninguém para o bem, para o amor, para a paz, para a justiça. É um trabalho interior, nós é que temos que trabalhar. Deus deu inteligência, deu vontade para a gente discernir o que é bem, o que é mal, né? O que eu devo fazer para ajudar a humanidade, para ajudar os meus irmãos, para trabalhar, para colocar meus dons a serviço. Nós temos dons, todos, né? Então, isso é importante, que cada pessoa, e por isso que temos guerras, às vezes, pessoas ambiciosas, pessoas que têm, né, esse desejo de poder, de prestígio, de ter. Então, às vezes, isso, se a pessoa já não tem essa chave aberta, ela se fecha cada vez mais, ela se tranca, nem se fecha, né? Porque ela não está afim de ajudar, de ver o bem, de ter sensibilidade, solidariedade. Então, isso é muito triste, né? Aí nós vemos que por causa, às vezes, de uma pessoa, o mal acontece no mundo, né? Isso que é ruim. Pessoas que têm muito poder, o mal que ela faz atinge muitas pessoas. Então, isso é uma questão da gente refletir, da gente rezar e pedir a Deus e o Espírito Santo que toque esses corações, não é? que converte, começando de nós, começando de mim, de você, de todos nós, para que a gente tenha um coração aberto aos dons do Espírito Santo, à ação do Espírito Santo, a esse vento, né, de Deus que sopra, que é o oxigênio da alma, e a esse fogo, né, do amor que queima, mas também que purifica a gente por dentro. Então é isso, eu acho muito, muito triste a gente ver um mundo dividido, com tantas guerras. É uma cultura de morte, né? O Espírito Santo vem trazer uma cultura de vida para nós. E o mal, vamos dizer, né, é uma cultura de morte. Mas eu sempre eu penso assim, no meu coração, e até rezo a Deus, que o bem seja vencido, e ele é vencido mesmo, pelas obras do bem. E que o mal seja derrotado pelo próprio mal, e que isso vá se acabando para não ter tantas tristezas como nós vemos nesse mundo de hoje, com mortes de inocentes, ou com gente morrendo de fome, porque não é só uma guerra de armas, é uma guerra de fome, de miséria, de pobreza, de indiferença, né? Que isso é muito triste. Eu acho que não faz bem para a humanidade, não faz bem para uma sociedade, uma cultura de morte.
Sem dúvida, sem dúvida. Cultura de morte, infelizmente, nos leva ao nome, já diz, a morte, infelizmente. Irmã, a senhora mencionou aí que haverá, nesta semana agora, a reunião dos teólogos, como chama? É um congresso dos teólogos que pode decretar a Madre Leônia venerável, é isso?
É, eles não podem, eles não vão decretar, assim, eles estudaram desde que a posição foi aquele documento, né, que nós já falamos,
sim,
que fala sobre a vida da madre, a biografia da madre, com detalhes, eles exigem uma biografia mais ampliada, porque já tinha uma lá, mas eles, faz parte do processo, uma biografia mais ampliada, onde se fala os detalhes da família, da vida da madre, da infância e juventude, da missão, né, da espiritualidade da madre, da fraternidade universal da madre. Então isso foi um livro bem grande, uma pesquisa bem grande que a postuladora Irmã Terezinha fez, e que foi estudado. Agora, no dia 26, vai haverá o congresso dos teólogos para examinar essas virtudes heróicas, a vida da madre. Eles dando aprovação, ainda eles têm que enviar para os cardeais, que são responsáveis lá da causa dos santos. Os cardeais, uma vez aprovado pelo congresso, eles vão ver, né, quais foram as, né, vamos dizer assim, as observações para que eles dessem essa aprovação. Uma vez os cardeais aprovados, ainda tem a aprovação do Papa. Então, esse ano, provavelmente, quer dizer, o mais importante é que os teólogos deem aprovação, porque depois né, nós temos assim quase certeza que os cardeais e o Papa, estando aprovado, vêm. Mas é sempre um processo que demora, às vezes, alguns meses. Então, a gente acha que até o final do ano essa aprovação da madre como venerável. Aí fica mais fácil a beatificação e depois a canonização. São passos que a igreja, né, da serva de Deus, venerável, beata e depois canonizada.
Em relação, em relação à entrega de documentos, essa fase já está concluída?
Já está concluída. Agora que está sendo estudado e que está sendo assim, é a questão do milagre, né? Porque eles exigem, eu falo assim que eu pessoalmente acho que a igreja nem precisaria isso, porque a vida da pessoa é que prova, né? Eu acho que o milagre para mim é, a igreja exige tudo e a gente respeita, mas a vida da pessoa, a repercussão, né, da sua ação que chega até nós, mesmo depois da pessoa morta, a sua missão continua, o seu testemunho continua. Mas agora tem essa fase também de estudar, né, a veracidade do milagre, tá? Que já está lá também.
Sim.
Então agora nós temos que ter essa paciência histórica aqui, mas é bom, né? A igreja é séria,
claro,
e sábia.
Claro, claro.
Não pode, né? Eu acho que a igreja não vai simplesmente fazendo as coisas assim só porque disseram, né? Ela precisa de ter comprovação, e uma comprovação espiritual, que não é uma comprovação somente humana. Mas está tudo caminhando, né? Nós estamos muito felizes, essas nossas. E hoje está começando, quer dizer, terminamos ontem à noite aqui no santuário, vieram a noite toda, nós tivemos leigos, irmãs fazendo oração no santuário, foi muito bonito, até onde terminamos às 18 horas ontem. Uhum. E às 18 horas de ontem, com a missa do Padre Joel, começou às 24 horas na congregação inteira. Então, hoje, essa noite e hoje, o dia todo, em todas as partes do mundo, as irmãs claretianas, junto com os leigos que elas convivem, estão fazendo esse momento orante. É uma forma de nós agradecermos a Deus pela vida da Madeleônia, de nós pedirmos a Deus por sua intercessão, as graças que nós necessitamos, e essa graça que se for da vontade de Deus, a sua beatificação, para que o seu testemunho de santidade, seja reconhecido, e um incentivo para nós, do nosso tempo. É possível ser santo no nosso tempo. Nós estamos vendo o Papa, o Papa Francisco, agora o Papa Leão, fazendo beatificações, canonizações, em todos os tempos, desde o início da igreja. O bonito na nossa igreja é isso: a gente não adora santo, a gente coloca o santo como modelo, para nós vivermos. Eles foram capazes, nós também podemos. Eles viveram o evangelho com radicalidade, com seriedade, com autenticidade. Eu também posso, Eles foram pessoas do bem, da paz, do amor, e difundiram isso, não só viveram para si, mas onde eles estiveram, eles foram esse instrumento de amor e de paz. Nós podemos também. Então, isso, a nossa igreja é muito linda. Eu fico muito feliz, agradecida a Deus e até orgulhosa de fazer parte dessa igreja.
Olha que bonito. Ótimo. Então, vamos acompanhar, e mais uma vez, obrigado pelas informações, pelo bate-papo, irmã.
Obrigada a você, Edson. Que Deus abençoe todos nós. Um feliz dia de Pentecostes, com muita luz, graça do Espírito Santo. Que esse vento impetuoso chegue na sua casa, na sua vida. E que esse fogo também possa arder no coração de todos nós, principalmente dos governantes do mundo inteiro.
Sim.
Para que haja paz e harmonia,
Principalmente. Muito obrigado, irmã. Bom domingo, boa semana.
Para você também e para todos da Paiquerê. Deus abençoe a todos.
Amém. Irmã Aparecida de Lourdes Arado com a gente neste espaço, com as missionárias claretianas aqui no Sementes do Reino.
Repousa. Espírito Santo.
Santo repousa sobre nós. Agora 8:39.
Nos sementes do reino da Paiquerê, os santos da semana.
Neste dia 27, a igreja lembra de Santo Agostinho, Agostinho da Cantuária, não de Hipona. Agostinho, chamado de apóstolo da Inglaterra, foi um abade beneditino enviado à ilha que havia se tornado terra de missão após a degeneração dos costumes e a invasão dos bárbaros. Faleceu em 604, foi sepultado na Cantuária. Seu túmulo tornou-se logo meta de peregrinações. Santo Agostinho, arcebispo da Cantuária, evangelizador na Inglaterra. Vamos até o dia 28, a igreja lembra de São Germano, Paris. No final do século V, Germano emitiu os votos religiosos e foi encarregado do mosteiro de São Sifrônio, que o reergueu do declínio. Conselheiro do rei, em Paris, tornou-se bispo também da cidade. Seu mosteiro era visto como modelo em toda a França e a ele foi dedicado o mosteiro de São Germano após a sua morte. São Germano lembrado neste dia 28 de maio.
Sementes do Reino. Um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sexta, às 16h, Encontro de Amigos 91,7, com Antônio Godoy.
Paiquerê 91,7.
Papo de Focinho, agora também às segundas e quartas, às 10 da manhã, com reprise às 14h. Veterinários da Amor e Vet trazem tudo o que você precisa saber para garantir a saúde e o bem-estar do seu pet. Não perca! Papo de Focinho, segundas e quartas, 10 da manhã, com reprise às 14h, aqui na Paiquerê 91,7. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Música.
navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Espírito Santo, por isso eu te peço, vem e renova a face desta terra que é o meu coração. Faz o meu coração uma terra fértil, uma terra que dê frutos, frutos, frutos. Vem, Espírito, eu servirei.
Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor e assim renovareis a face de toda a terra. Você está ouvindo Sementes do Reino aqui na Paiquerê 91,7.
Nos Sementes do Reino, a mensagem de Aparecida, com o arcebispo Dom Orlando Brandes, direto do Santuário Nacional.
Queridos da Rádio Ouvintes, da Rádio Paiquerê de Londrinas, bênçãos da Mãe Aparecida. Feliz Pentecostes para todos vocês, especialmente você, JB, o Edson, toda Paiquerê. Cheia do Espírito Santo, a todos um feliz Pentecostes. Quando nós falamos em Espírito, o que que a gente entende? Espírito quer dizer energia, entusiasmo, dinamismo, movimento, inspiração, coragem, desassombro. Tudo isto é Espírito, porque é o grande movimento. Espírito Santo nunca está parado, sempre em movimento, como vento, como água, como fogo. E em Pentecostes, desce sobre nossas cabeças, para que sejam iluminados nossos pensamentos, nossas decisões, nossos sentimentos. E ele vem renovar, então, a nossa mentalidade. E assim é que o Espírito Santo vai gritando dentro de nós que Deus é Abá, Papaizinho. Então, graças ao Espírito Santo, nós criamos dentro de nós uma psicologia de filhos e filhas muito amados, esse sentimento de filiação. E assim, o Espírito Santo é como que o abraço entre o Pai e nós, seus filhos e filhas. Também o Espírito Santo, segundo São Paulo, ele nos ajuda a compreender que Jesus é o Senhor. E quando nós dizemos Jesus é o Senhor, então nós saímos do trono, porque o Senhor é Ele, não somos nós. E assim vamos dando espaços da nossa personalidade para que Jesus seja verdadeiramente o rei dos pensamentos, dos sentimentos, do coração, dos olhos, dos ouvidos, das mãos, dos pés, de todo o nosso ser. É Jesus, então, o rei de todas as áreas da nossa personalidade, porque ele é o Senhor. E sem o Espírito Santo, nós também podemos até correr o risco de nos tornarmos deuses, do nosso egoísmo, o nosso ego inflado. Não, o rei é Jesus. E então, o Espírito Santo, segundo o hino da igreja, ele consola no pranto, nas lágrimas, ele é consolador. Ele lava toda a sujeira do pecado. Ele irriga a nossa aridez. Ah, eu não posso rezar, eu não gosto da missa, eu tenho dificuldade disso, daquilo, aridez. O Espírito Santo vem irrigar o que é árido. Ele também cura toda a parte doentia do nosso corpo, da nossa alma e do nosso ser. Ele dobra toda a rigidez, toda, vamos dizer, a atitude do coração de pedra, e nos dá um coração de carne. O Espírito Santo aquece o que é frio. Às vezes a gente tem a frieza de perdoar, a frieza de se comunicar com Deus, a frieza até de perdoar as pessoas. Enfim, são tantas as friezas, até paralisias espirituais. O Espírito Santo vem aquecer tudo aquilo que é frio, que é gelo. E às vezes, sem o Espírito Santo, a gente pode ter o hábito de gelar as pessoas, não querer se comunicar, gelei, não quero ver. É isso, Espírito Santo vem aquecer o coração e abrir os braços. E o Espírito Santo guia quem se desviou do caminho de Jesus, do caminho da igreja, do caminho da verdade. Então ele vai guiar para que a gente saia dos nossos desvios. Por isso, o Espírito Santo, ele nos livra de toda apatia, tibieza, frieza, desânimo, depressão e tristeza. E é tão importante, irmãos e irmãs, quando a gente reza, vem Espírito Santo. Por quê? Para que ele venha logo, com urgência, venha depressa, venha no nosso agora, no nosso instante. O Espírito Santo é como um artista que vai esculpindo Jesus em nós, em nossas pessoas. E vamos pedir ao Espírito Santo a oração de um santo cardeal do passado que dizia: Espírito Santo, ensina-me que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo ler, o que devo escrever, tudo para a glória de Deus e o bem das pessoas. Nós, irmãos e irmãs, precisamos pedir muito, muito ao Espírito Santo da verdade, porque tem muita mentira. O Espírito Santo da paz, da unidade, da santidade. Por isso chamamos Espírito Santo, que venha renovar a face da terra com tanta guerra, tanta fome, tanto egoísmo, tantas diferenças sociais, e possamos ser mais irmãos e o mundo ser uma grande família. Vem Espírito Santo e renova a face da terra. Mas pedimos também Espírito Santo sobre os pais, para que tenham palavras certas na educação de seus filhos. Pedir o Espírito Santo sobre os professores. Uma sala de aula é como um Pentecostes, porque ali estamos formando cidadãos. E pedirmos essa graça do Espírito Santo. Espírito Santo sobre os médicos, para que descubram o remédio certo, a consulta certa. Espírito Santo sobre os advogados, para que defendam a verdade. E o nome do Espírito Santo é isso mesmo, é Paráclito, é Consolador, isto é, advogado. Precisamos pedir o Espírito Santo sobre os psicólogos, para desvendarem a verdade, a libertação e a cura das pessoas. Pedir o Espírito Santo sobre os políticos, para que torne a terra um pouco melhor e tenhamos então políticos que trabalhem pelo povo, pela comunidade, pela verdade, pela libertação de todo tipo de mal. Pois é, Espírito Santo. Pedimos ao Espírito Santo que continue descendo sobre os pagãos fora da igreja, sobre as culturas, sobre as outras religiões. Ah, isso mesmo. O Espírito Santo não está engaiolado nas paredes da Igreja Católica. Ele age no mundo inteiro. E tantas coisas dos progressos que temos na medicina, enfim, em todas as ciências, é claro que ali está também a ação do Espírito Santo sobre nossos cientistas. Vem Espírito Santo e que este Pentecostes de 2026 nos leve então a sermos pessoas iluminadas e iluminadoras. Feliz Pentecostes, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.
Ide ao mundo inteiro anunciar a toda criatura a boa nova e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espere este vinho, este pão, o pão da vida,
o pão da vida,
o pão do amor,
o pão do amor,
o pão da unidade,
o pão vivo descido do céu,
o pão da vida,
o pão da vida,
o pão do amor,
o pão do amor,
o pão da unidade.
perfeição. O amor, a alegria de sermos irmãos e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espere este vinho, este pão, o pão da vida. Se encontrem na fé e proclamem o que ensinou Jesus de Nazaré, e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espere este vinho, este pão.
Agora, na Paiquerê, 9:02.
Nos Sementes do Reino, da Paiquerê, os Santos da Semana.
Vamos até o dia 29. A igreja lembra de Santa Úrsula, fundadora das Irmãs Ursulinas, do Coração de Jesus Agonizante. De origem austríaca, Úrsula era irmã da Beata Maria Tereza. Tornando-se Ursulina em Cracóvia, atuou na Rússia, Suécia e Finlândia como educadora. Em 1920, fundou a congregação dedicada à assistência dos pobres, idosos e enfermos. Foi canonizada por São João Paulo II. E também neste dia, 29, a igreja lembra de São Paulo VI, Papa. Papa de 1963 a 1978. Montini foi um papa inovador que encerrou o Concílio Vaticano II, mas também defensor da vida e dos povos oprimidos. Grande reformador da igreja, deu início às viagens apostólicas, fez 9 viagens nos 5 continentes, foi canonizado pelo Papa Francisco, São Paulo VI.
Sementes do Reino. Um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7. Paiquerê 91,7.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Paiquerê, 9:05, estamos com o nosso Sementes do Reino, muitos ouvintes aqui pra gente registrar, vamos lá. E lembrando que daqui a pouco às 10 tem um plantão Paiquerê com Rodrigo Linhares e equipe total, falando de esportes, claro, do Londrina Esporte Clube, né? Que ontem não superou Fortaleza, mas daqui a pouco no plantão com a equipe total tem mais informações para você. Atendendo aqui a mensagem dos nossos ouvintes, doutora Dalva Vernilo, bom dia, que o Espírito Santo esteja com sua luz e força para anunciar o amor de Deus sempre, amém. Mané, alô Mané, bom dia, obrigado pela presença, bom domingo, boa semana. Marina Harumi, que o amor de Cristo esteja reinando em todos nós, amém. Nelson e Marta, do Jardim dos Pássaros, abençoado domingo de Pentecostes a todos, muito obrigado. Elias, alô Elias, bom dia Edson, abençoado domingo a você e a família. Elias Brás Oliveira, de Alvorada do Sul, amém. Muito obrigado Elias, um abraço a você e a família toda. Edson, bom dia, paz e bem, que o Espírito Santo esteja em nossos corações e nos guie, hein? Para fortalecer na busca do filho e do pai. Hoje, grande alegria, confraternização na comunidade do Jardim Califórnia, hein? Almoço em honra Santa Rita de Cássia. Ô, Dorival, um abraço, é verdade, hein? Hoje temos o almoço, tradicional almoço de Santa Rita de Cássia, no futuro santuário de Santa Rita, macarrão com porpeta, coxa e sobrecoxa de frango, saladas e arroz. R$ 40, crianças até 6 anos não pagam, claro, nesse valor não estão inclusas as bebidas, ok? No futuro santuário de Santa Rita de Cássia, este almoço não tem marmitex, tá o registro ali no convite, mas um momento especial para confraternizar com a comunidade ali no futuro santuário de Santa Rita. Hoje, hein? Tá bom? Fica o convite para você a partir das 11:30, a partir das 11:30. Já, né? O pessoal já tá servindo lá. Fica o convite aqui. Obrigado, Dorival. Grande festa aí para vocês, viu? Tudo de bom. Muito obrigado. João Mendonça, alô João. Como você está, meu caro? Desejo a você, Edson, e a todos abençoado domingo de Pentecostes. Luiz Simões está aqui também. Tudo bem, Luiz? Luiz, Sueli Simões, um abraço a vocês, Edson, feliz domingo e que Deus Nossa Senhora proteja a todos, amém. Gilberto do Leonor, alô Gilberto, saudações aí a você, Edson e o Valdeir, muito obrigado. Natalino Pinheiro também aqui, paz e bem, Natalino, ótimo domingo. Moema Vaz, um bom domingo para você, muita paz e saúde nesta semana que se inicia. Bom dia, Edson, bom dia, abençoado domingo em nome de todo, para todos uma excelente paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, excelente domingo. Quem mandou aqui pra gente, eu já vejo lá o nome, não tá assinado aqui, a gente já procura. Bom dia, Edson, bom dia Dirceu, que tá mandando aqui pra mim, obrigado. Arline, alô Arline, boa semana pra você também. Bom dia para o José Paulo, bênção da saúde pra mim, meus familiares, um abraço a você, Edson, e a todos, muito obrigado, meu caro. Também aqui eu encerro agora com a Cláudia do Mr. Thomas, trazendo aqui a sua saudação para os Sementes do Reino também. Daqui a pouco a gente volta pra conversar com os ouvintes. Quero trazer agora a mensagem do Papa Leão. Na sua Páscoa, Cristo estabelece a paz entre Deus e a humanidade. E o Espírito Santo infunde esta paz nos corações e difunde esta paz pelo mundo. Esta paz, disse o Papa, provém do perdão e nos leva ao perdão. Jesus nos confia assim uma obra divina, porque só Deus pode perdoar os pecados. E tal autoridade é concedida em sinal de uma reconciliação universal. Deste modo, Pentecostes realiza-se como festa da nova aliança, aliança entre Deus e todos os povos da terra. Por isso, com o nosso coração podemos invocar Veni Sancte Spiritus, porque ele já nos foi dado. Podemos desejá-lo, porque já nos foi prometido. Podemos acolhê-lo, porque ele próprio é o doce hóspede da alma. A missão foi, segundo aspecto salientado pelo Papa, assim como o Pai me enviou, diz o Senhor, eu também vos envio. Somos deste modo envolvidos na missão de Jesus. Agora que os apóstolos receberam o sopro do ressuscitado dentro de si, este anúncio sai da sua boca, tem a voz de Pedro e dos que estão com ele. Somos verdadeiramente participantes do Evangelho. Toda a igreja é dele protagonista, não apenas guardiã, disse o Papa. Com a força do Espírito, o anúncio enche-se de alegria e esperança. Se por um lado há mudanças que não renovam o mundo, mas o envelhecem entre erros e violências. Por outro, o Espírito Santo ilumina as mentes e suscita nos corações novas forças de vida. É assim que transfigura a história, abrindo-a à salvação. Esta missão leva ao terceiro aspecto, pois o anúncio consiste em proclamar a verdade de Deus e do homem. O Espírito, disse Papa Leão, promove sempre a unidade na verdade, porque suscita em nós compreensão, concórdia e coerência. O Paráclito nos defende de tudo o que impede esta compreensão, das facções, das hipocrisias, das modas que obscurecem o Evangelho. A verdade que Deus nos dá permanece assim como palavra libertadora para todos os povos, mensagem que transforma por dentro cada cultura. O Espírito do ressuscitado é derramado constantemente, não apenas uma vez, como atestam os inúmeros dons e carismas. E o Papa então disse: caríssimos, com o coração ardente, rezemos hoje para que o Espírito do ressuscitado neste Pentecostes nos salve do mal e da guerra, que é vencida não por uma superpotência, mas pela onipotência do amor. Rezemos para que ele liberte a humanidade da miséria, que é redimida não por uma riqueza incalculável, mas por um dom inesgotável. Rezemos para que nos cure da ferida do pecado, pela redenção anunciada a todos os povos em nome de Jesus. Esta é a graça que infunde coragem aos apóstolos, por intercessão de Maria, mãe da Igreja, infunda também em nós, Espírito Santo, hoje e sempre essa graça. Mensagem do Papa Leão, hoje, domingo, neste Pentecostes.
A pessoa que perdoa se revela mais pessoa do que a pessoa que não perdoa. Perdoar é uma virtude que supõe a plenitude do verbo amar. Só quem ama de verdade tem bastante caridade e humildade, por mais que doa, de pagar aquela ofensa com bondade e paciência, sem revidar. Não é fácil perdoar, mas sem perdão não há mudança, nem solução. Deus, que sabe relevar, ajuda quem deseja e não consegue perdoar. Que não perdoa facilmente se magoa, se zanga à toa, só quer vingança. Agressivo e violento quando sente que é o momento, vai se vingar. Por sentir-se majestade, não conhece a caridade e a humildade de quem perdoa. Deus, que é Pai e poderoso, se revela generoso, mas ele não. Só que vai se corroendo e adoecendo lá por dentro e perde a paz. Deus, que sabe perdoar, ajuda quem precisa conhecer.
Padre Zezinho, aqui na Paiquerê, no nosso Sementes do Reino. Bom dia, a Maria, bom dia, Maria, como vai? Maria e Ismael Navarta, sempre na sintonia aqui do nosso Sementes do Reino. Edson, feliz e santo domingo para todos. Não perdemos a bênção da saúde. Saúde para mim, fiz uma cirurgia na quinta-feira, estou aqui na chácara me recuperando. Opa, lugar maravilhoso, né, para recuperação. Maravilha. Maria, Ismael, saudações a vocês aí, Navarta. Também aqui, bom dia, Edson, um abraço. Celso de IEP, que o Divino Espírito Santo nos ilumine a todos nós, paz no mundo inteiro. Amém, amém. Muito obrigado pela presença. Laura, da Vila Nova, última semana com as bênçãos de Deus e a todos que ouvem. Ô, Laura, muito obrigado pela presença. Obrigado, viu? Boa semana para você também. Sempre bem-vindo aqui no nosso Sementes do Reino. Agradeço demais a presença, tá bom? Seguimos aqui na Paiquerê 91,7. Lembrando, né? Até as 10 horas. 10 horas tem um plantão Paiquerê com Rodrigo Linhares e a equipe total. E agora a mensagem do nosso arcebispo Dom Jeremias Steiner.
Agora, a palavra do arcebispo de Londrina, Dom Jeremias Steinmetz.
Prezado irmão, prezada irmã, mais uma vez nós aqui estamos e queremos te saudar com alegria. Nós estamos nesses dias, aliás, já no dia de ontem, sábado, nós refletimos aqui sobre os assuntos de liturgia que foram levantados na nossa Assembleia dos Bispos, que ocorreu em Aparecida ainda no mês de abril, de 15 a 24. E ontem dizíamos de um passo importante dado na reflexão, em que a gente refletia sobre a liturgia. Então, essa relação, digamos assim, da igreja com a liturgia, em que a igreja celebra a liturgia, mas ao mesmo tempo a liturgia ela manifesta o que é a igreja. A ref...